Corte, a respeito da ata da sessão anterior, não havendo objeção, dou-a por aprovada. Julgamentos número 1 da pauta, recurso eleitoral número 19718/2016, 12ª Zona Eleitoral de Coxim, recorrentes coligação com a Força do Povo e Amor a Coxim, recorridos Aloísio Cometti, São José e outros, relatoria do juiz Abrão Razuki, aparecer e consulta a ilustre procuradora.
Mantenha o parecer, excelência.
Mantido o parecer, Vossa Excelência tem a palavra.
Eminente presidente dessa corte, ilustres membros dessa corte, ilustre procuradora regional eleitoral, senhoras e senhores, aqui nesse recurso de Coxim, há três recorrentes, duas coligações e uma pessoa jurídica. E recorridos, duas coligações e uma pessoa jurídica. O recurso foi interposto no prazo para se examinar as preliminares suscitadas. Há um fundamento do recurso em relação ao caso subjúdice, que houve um julgamento citra petita. Havia duas pretensões, o juiz deu uma, condenou numa pretensão e deixou de examinar a AGE em relação aos representados. E no que pertine aos representados da condenação, que foram Aloísio Cometti São José e Edivaldo José Bezerra, e a pessoa jurídica PC Souza Produções, houve a condenação de uma multa de R$15.000. E com relação a uma parte que figurava lá no juiz de piso, de nome Sheila Forato Ferreira, né, a ação julgou improcedente a representação. Ela ficou fora do objeto do recurso. Então, o voto dele está albergado no parecer in toto da Procuradoria Regional Eleitoral. Realmente houve um julgamento citra petita, abaixo do pedido, eu vou abreviar, e de acordo com o parecer ministerial, que eu aqui de muito bom senso e com supedâneo processual, vou resumir dizendo o seguinte: deixa de pronunciar a nulidade da sentença, a sentença recorrida, determinando apenas a extração e encaminhamento ao juiz de primeiro grau de cópia integral do presente feito, a fim que se dê em processo distinto, logicamente vão ser extraídos peças dos autos daqui, e devolve para o juízo de piso para ele prosseguir de acordo com o seu prudente arbítrio. Vai ler inicial e vai prosseguir no que tange a AGE, ao seu prudente arbítrio. E com relação a essa preliminar, eu acato essa preliminar, porque ela, além de ter fundamento jurídico, ela corresponde a alguns princípios constitucionais da economia processual e a instrumentalidade das formas. E em nome da economia processual, eu acho que tem bom senso e irá de encontro com a celeridade processual. Essa é com relação à primeira preliminar.
Essa primeira preliminar, Vossa Excelência está acolhendo parcialmente, né?
Isto.
Não para decretar nulidade, né?
Deixo a multa. Certo. E no que pertinha a falta de pronunciamento jurisdicional da AGE, para extrair as peças e mandar o juízo de piso prosseguir de acordo com o seu prudente arbítrio.
Como vota a doutora Raquel?
Acompanho o relator.
Doutor César.
Com o relator.
Desembargador João Maria.
Acolhendo a preliminar para determinar a extração de peças para a instalação da AGE lá na comarca, não é isso?
Isso. Não para anular a sentença, né?
Estou de acordo.
Doutora Thelma. e Dr. José Eduardo Menegheti. Vossa Excelência pode prosseguir.
É, com relação à afronta ao devido processo legal, conforme já fundamentou a Procuradoria, também não houve afronta ao devido processo legal em relação aos autos e também com relação a Sheila Forato Ferreira, né, foi reconhecida a ilegitimidade de parte. Portanto, eu entendo que não houve afronta ao devido processo legal. Ocorreu de acordo com os trâmites do devido processo legal.
Estão todos de acordo com esta rejeição? Pode prosseguir.
No mérito, ficou devidamente provado. Vou abreviar o fato. Narra que a empresa jornalística publicou no referido sítio eletrônico, com destaque, um convite para a população comparecer ao comício dos candidatos, representado Aloísio e Edevaldo, prefeito e vice. Hora recorrente, com as imagens deles e ao fundo o número da urna 40, configurando explícita propaganda eleitoral. A dúzia ainda que, novamente dando esse destaque, foi vinculada à matéria sobre o referido comício, realizado na noite anterior com muitos elogios aos candidatos representados, tentando convencer a população de que esse seria a melhor opção à escolha para votar. O doutor juiz sentenciando, tendendo caracterizar a conduta tipificada no artigo 57C da Lei das Eleições, eu vou proceder ao pedido contido na representação, que foram as multas. E com relação à AGE, não houve o pronunciamento jurisdicional. E ficou devidamente provado que houve realmente, no que pertinha à representação, ficou provado que houve violação à norma de regência. Por tais razões, concluo, conforme com o parecer in totum da Procuradoria Regional Eleitoral, conheço os recursos interpostos por PC de Souza Produções, ME, que é pessoa jurídica, coligação Juntos Faremos Mais, Aloísio, que é prefeito, Edivaldo José Bezerra, e nego-lhes provimento, mantendo a condenação ao pagamento da multa de valor de 15 mil pela prática da propaganda eleitoral irregular na internet. 2. Conheço o recurso interposto pela coligação com a Força do Povo e Amor a Coxim, e a colha preliminar do julgamento cita petita. Dou-lhe parcial provimento apenas para determinar a extração e encaminhamento ao juiz de primeiro grau da cópia entregada do presente feito, a fim que se dê, em processo distinto, regular processamento da ação de investigação judicial eleitoral. Esse é meu voto.
Como vota, doutora Raquel?
Acompanho o relator.
Doutor César.
Com relator.
Desembargador João Maria. Doutora Thelma. Doutor José Meneghel. Decisão. Por unanimidade, acolheram parcialmente a preliminar de nulidade da sentença. Rejeitaram a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, deram parcial provimento ao recurso da coligação com a Força do Povo e negaram provimento aos demais recursos com o parecer. Número 2 da pauta, recurso eleitoral, número 15197-2016-6, recorrente Gerson Terra, recorrido à Justiça Pública Eleitoral, relatoria do desembargador João Maria Loz, o parecer é pelo desprovimento do recurso, consulta a ilustre procuradora.
Mantenha o parecer, excelência.
Mantido, Vossa Excelência, tem a palavra.
Igreja Corte, senhora procuradora, senhoras e senhores. Aqui se trata de recurso contra a sentença que desaprovou as contas de campanha do recorrente, candidato a vereador em Terenos, no ano 2016. Houve uma doação financeira de recurso próprio acima de R$ 1.064,00, mediante depósito bancário, enquanto a resolução determina a transferência entre contas. Ele doou R$ 1.800. No recurso, ele juntou a sua declaração de renda para demonstrar que ele dispunha de recursos. E há nos autos também um extrato de conta bancária mostrando que ele dispunha de em torno de 20 mil reais na sua conta bancária. O Ministério Público opina para que não seja considerado essa de imposto de renda, porque foi juntado na fase do recurso e teria ocorrido a preclusão. Mas no registro de candidatura dele consta a declaração de imposto de renda, onde consta o valor que ele dispunha de R$ 20.748. Além disso, ele apresentou uma lâmina de cheque que foi sacada na época do depósito, no valor exatamente de R$ 1.800. E ele justifica que não fez a transferência bancária porque as duas contas eram no mesmo banco. E o banco não faz essa transferência quando é dentro da própria agência bancária. Por isso ele teve que sacar um cheque e efetuar o depósito. Eu entendo que aqui ficou claro a origem do dinheiro, até porque no comprovante de depósito consta o CPF do próprio candidato, quer dizer, recurso próprio que ele utilizou para a campanha eleitoral. Então, pedindo vênia ao Ministério Público, eu aqui estou divergindo para dar provimento ao recurso e aprovar as contas do Gerson Terra com ressalvas, nos termos do artigo 32 da Lei 9.504/97 e 68.2 da Resolução 23.463, e afastando a determinação de recolher esses valores ao Tesouro Nacional. É como eu voto, senhora Presidente.
Como vota, doutora Thelma? Doutor José Eduardo. Doutor Abrão Razuki. Doutora Raquel Domingos.
De acordo.
Doutor César Milos.
Com o relator.
Por unanimidade, deram provimento ao recurso nos termos do voto do relator e contra o parecer. Terceiro, recurso eleitoral 195/19/2016, recorrente Helder Noburo Kazai, recorrido à Justiça Pública Eleitoral, relatoria do desembargador João Maria Loz, consulta ilustre procuradora a respeito do parecer.
Mantido, excelência.
Mantido, vossa excelência tem a palavra.
Aqui também esse recorrente foi candidato a vereador em Terenos na eleição 2016 e teve as suas contas desaprovadas, porque fez um depósito de R$ 1.500 na sua conta sem identificar a origem. Ele tenta justificar isso dizendo que era dinheiro que ele sacou da conta salário dele no dia 4/4/2016, e que só veio a fazer o depósito em 31 de agosto de 2016. Quatro meses depois, não é crível que ele tenha guardado esse dinheiro para fazer o depósito na conta. Além disso, não traz também, o recibo não traz a identificação com o CPF do doador, deixando claro que houve alguma irregularidade efetivamente. Então, aqui, com o parecer, estou negando o provimento e mantendo a parte da sentença que determina a transferência do recurso para o Tesouro Nacional. E eu queria notar aqui que até lamento, porque o coitado deve estar desempregado por ter sacado em agosto e abril o último salário dele, né? Mas, infelizmente, a lei é desse jeito, tem que depositar em favor da União. Eu mantenho a decisão.
Como vota a doutora Thelma? Doutor José Eduardo? Doutor Abrão Razuki, doutora Raquel,
de acordo.
E o doutor César.
Também acompanho.
Por unanimidade, negaram provimento ao recurso com o parecer. Quarto, prestação de contas, número 132/59/2016-612, Campo Grande. Prestador órgão de direção regional do Partido Social Cristão, relatoria do juiz Abrão Razuki, consulto antes a ilustre procuradora.
Parecer para que se considere como não prestado as contas, excelência. Mantido.
Mantido, vossa excelência, tem a palavra.
Voto. Extrai dos autos que o P SCMS não prestou contas alusivas ao exercício financeiro do ano 2015. A legislação rege que a matéria prescreve que a prestação de contas anual deve ocorrer até 30 de abril do ano seguinte, lei das eleições, artigo 32, caput. De fato, embora regulamento intimados, o órgão partidário e seus responsáveis, presidente e tesoureiro, deixaram o prazo para a apresentação da prestação de contas anual transcorrendo em in albis. Sendo assim, a decisão pela não prestação de contas é a medida que se impõe. Cumpre registrar oportuno que, para o exercício de 2015, as sanções referentes à não prestação de contas são aquelas previstas no artigo 37 e na resolução 23.432. Portanto, não prestar das contas anuais referente ao exercício 2015 impôs-se a suspensão do repasse do fundo partidário pelo tempo em que o partido permanecer omisso. E também a resolução também diz assim: o órgão partidário de qualquer esfera, o parágrafo 3º, que tiver suas contas julgadas como não prestadas, ficará obrigado a devolver integralmente todos os recursos provenientes do fundo partidário que lhe foram entregues, distribuídos ou repassados. Assim, além da suspensão das novas contas do fundo partidário, deve ser declarada inadimplência do órgão regional do partido e seus responsáveis, até a regularização da situação, bem como determinada devolução de todos os valores que lhe foram repassados a título de fundo partidário. Ante o exposto, com o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, com suporte no artigo 37-A da Lei das Eleições, em artigo 47, parágrafo 2º e 3º da Resolução 23.402/2014, não prestado as contas do Partido Social Cristão referente ao exercício financeiro de 2015. Por conseguinte, aplica ao órgão partidário a sanção de suspensão de cotas do fundo partidário enquanto não for regularizada a situação do partido político. Declara inadimplência do órgão regional e de seus responsáveis financeiros perante a Justiça Eleitoral para todos os efeitos. E determina que o registro ou anotação dos seus órgãos de direção fique suspenso até a regularização de sua situação. Após o trânsito em julgado, oficia-se ao diretor nacional do partido para que não distribua cotas do fundo partidário ao diretório estadual, sob pena de devolução, conforme a resolução. É como voto.
Como vota a doutora Raquel?
Acompanho o relator.
Doutor César?
Acompanho o relator.
Desembargador João Maria?
Favor.
Doutora Thelma?
Acompanho.
Doutor José Eduardo?
Acompanho.
Decisão por unanimidade, julgaram como não prestadas as contas nos termos do voto do relator com o parecer. Número 5 da pauta, representação número 120.45/2016-612, origem Campo Grande, representante Procuradoria Regional Eleitoral, representado órgão de direção regional do Partido Social Democrático, relatoria do desembargador João Maria Loss, que tem a palavra.
Aqui se trata de uma representação eleitoral por propaganda partidária irregular do diretor regional do Partido Democrático, Partido Social Democrático, PSD, no primeiro semestre de 2016, e teria infringido o artigo 45 da Lei 9.096, de ter utilizado a propaganda eleitoral sem dar a devida destinação e promovendo a candidatura do Marquinhos Tradi. Eu transcrevo aqui os dois textos que foram apresentados. O primeiro, dia 9 de março de 2016, foram 4 veiculações de 30 segundos. O título é PSD Convite, PSD Convida. Aí aparece o Antônio Lacerda, presidente regional, dizendo o seguinte: o PSD de Mato Grosso Sul vai realizar dia 12 de março um encontro regional em Campo Grande. Vamos conversar com a sociedade, pois só é possível fazer política séria com participação popular. Por isso, queremos que você faça parte desse evento e se filie ao PSD. Aproveitamos também para convidar o deputado estadual Marquinhos Tradi para ingressar no PSD e ser pré-candidato a prefeito de nossa cidade, Morena. Venha, Marquinhos, estamos te esperando, venham todos. Essa é uma referência que eles fazem ao Marquinhos Tradi como candidato a prefeito do partido, mas eles estão convidando, ele nem era integrante do partido. Depois houve uma segunda veiculação com o título PSD Casa Nova, 21 de março de 2016. Então, foram duas veiculações de 60 segundos, aparece Guilherme Tabosa, secretário-geral do partido, dizendo o seguinte, que o PSD faz política diferente, com a participação das pessoas. Assim aconteceu o primeiro encontro estadual do partido, imagens do evento. Milhares de pessoas de todas as regiões lotaram o plenário da Câmara de Campo Grande, centenas de novos filiados fizeram a festa da democracia. Aí aparece o Antônio Lacerda, o presidente regional. Era previsível essa quantidade de pessoas e esse entusiasmo que a gente está vendo aqui. Estamos muito felizes dessa gente ter vindo e que vai fazer parte da nossa festa. Volta o secretário-geral, imagens do deputado Marquinhos chegando ao evento, e o deputado Marquinhos Frade chegou ao evento e foi recebido com muito carinho pela multidão. E aí o Marquinhos Frade fala que eu consiga retribuir todo o carinho e respeito e a confiança que estão depositando em mim. E preparado estou para o maior desafio que a política tem nesse mundo, que é o de fazer as pessoas viverem melhor. Essa é a propaganda que foi veiculada. A jurisprudência do TSE diz o seguinte, que o exaltamento de lideranças de expressão do partido não desvirtua a propaganda eleitoral. E cito aqui um julgamento de número do agravo regimental em RESP 330994 da Bahia, relatado pelo ministro Henrique Neves, com o seguinte teor. As referências ao exercício do mandato parlamentar e a discussão acerca de temas político-partidários, ainda que levada a público por filiado de grande expressão, não configuram desvirtuamento da propaganda partidária ou propaganda eleitoral extemporânea, precedentes. E no bojo do voto, ele faz menção ao fato de que entende ser permitida na propaganda partidária a divulgação de informações sobre o desempenho de filiado no exercício de mandato eletivo, desde que não haja explícita publicidade de teor eleitoral, a saber, pedidos de voto, menção à candidatura ou à eleição futura. E o ministro Herman Benjamin, no agravo regimental 988-67-2015, anotou que, no caso, proveu-se parcialmente o recurso especial do Diretório Estadual PDT para afastar o desvirtuamento, mantendo-se aqui o problema de destaque de mulher. E o destaque dado às lideranças de expressão não desvirtua a propaganda partidária e tampouco configura propaganda antecipada, que apenas se caracteriza quando houver pedido de votos, referência explícita a eleições vindouras ou elogio que apresente a pessoa como a mais apta para o exercício do cargo eletivo, conforme tese definida por esta Corte Superior naquele agravo regimental que eu mencionei anteriormente. Então, eu entendo que aqui, porque a primeira vez que fizeram referência ao Marquinhos Trade como candidato a prefeito, ele sequer era filiado ao partido. Eles estavam convidando a se filiar ao partido para poder ser candidato a prefeito. E o Marquinhos Trade, na manifestação dele, ele não pede voto, nem faz referência ao fato que seria candidato. Ele diz que está pronto, preparado para enfrentar o maior desafio da política que tem nesse mundo, que é fazer as pessoas viverem melhor. Quer dizer, não faz nenhuma referência ao fato de que ele seria candidato a prefeito. O outro aspecto é que numa das emissoras de televisão, a inserção da propaganda não fez aquela reserva de 240 segundos, os 2 minutos, para fazer referência às mulheres. Mas a prova dos autos identificou que a propaganda foi entregue na emissora, a TV Guarandi, e foi veiculada erroneamente. A funcionária encarregada de receber, que foi quem recebeu efetivamente, ela confirmou que recebeu a propaganda, ela explicou que a orientação do tribunal nosso aqui é de que sempre tem que passar a propaganda. Se o partido não apresenta um vídeo para apresentar, eles devem se socorrer do vídeo anterior, da campanha anterior para apresentar, mas não pode deixar de apresentar a propaganda. E ela fez alguma confusão lá e entendeu que o vídeo não tinha sido entregue dentro do prazo de 24 horas, que antecede, e veiculou uma outra propaganda que não fazia referência à mulher. Todas as outras emissoras veicularam a propaganda corretamente. E eles comprovaram que eles entregaram com 24 horas de antecedência a propaganda correta, que era o PSD mulher, e que não foi veiculada. Então, seja por uma ou por outra razão, eu entendo que a propaganda não contém irregularidade, ou pelo menos a irregularidade constatada, que é não veicular a propaganda de mulher, não pode ser atribuída a ela, e por isso eu estou julgando improcedentes pedidos formulados pela douta Procuradoria Regional. É como eu voto.
Como vota, doutora Thelma? Doutor José Eduardo? Doutor Abrão Razuc?
Como relator.
Doutora Raquel?
De acordo.
E o doutor César?
Também acompanho, senhor presidente.
Por unanimidade, julgaram improcedente a representação nos termos do voto do relator. É agora processo administrativo, referente à extinção de zona eleitoral. O interessado é o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. É, o assunto, né, que é extinção, foi solicitado pelo TSE através da portaria 207. É, aqui, neste caso, essa portaria, ela traz parâmetros novos a serem observados para a criação de zonas eleitorais nas capitais e municípios com mais de 200 mil inscritos e estabelece o número mínimo de 100 mil eleitores para cada zona. E como aqui na capital nós não tínhamos 600 mil, que corresponderia àquele montante por zona eleitoral, que aqui na capital são 6, haveria que se extinguir uma zona eleitoral, porque não foi, em princípio, a justificativa encaminhada do TRE no sentido de contabilizar o município termo, que é Terenos, não foi considerado. Houve uma nova justificativa que estava em análise, mas o tribunal fez umas ações, desenvolveu umas ações nas escolas aqui da capital para o cadastramento de eleitores facultativos e, desse modo, nos dias em que essas ações se desenvolveram, nós conseguimos aqui superar aquele número de eleitores que o TSE exige, mesmo excluindo-se o município de Terenos. Então, temos aqui um quantitativo de 600.199 eleitores, e dessa forma, eu entendo e estou assim votando, no sentido de que não se aplica aqui a incidência da portaria do TSE 207 e estou, então, submetendo a apreciação desse plenário a proposição para a manutenção das 6 zonas eleitorais desta capital. Alguma objeção?
Presidente, no sentido de aumentar o quadro de eleitores, evitando que se tenha que fechar uma sessão eleitoral, uma zona eleitoral, por conta de mil e poucos eleitores que estavam faltando. Isso realmente eu acho que não tem muito sentido, até porque, naturalmente, esse quadro vai aumentar, dado o crescimento da cidade, e aí nós teríamos que pedir a criação de uma outra zona eleitoral, com todos os percalços que a gente encontra para fazer isso. Então, eu quero louvar a atitude da administração e dos servidores no sentido de aprovar essa providência adotada, que eu acho que foi muito boa. Estou plenamente de acordo.
Decisão. Em decisão unânime, o tribunal manteve as 6 zonas eleitorais dessa capital ante a não incidência da portaria TSE número 207, tudo nos termos do voto da relatora. Bom, nós estamos também agora empenhados na ação para o cadastramento biométrico mediante revisão do eleitorado no nosso estado, totalizando 105.840 eleitores em 5/5/2017, já com utilização das urnas biométricas, que é Fátima do Sul, Jateí, Vicentina, Cidrolândia, Ribas do Rio Pardo, Camapuã, Bandeirante, Jaraguari e Bonito. E estamos também com o cadastramento biométrico mediante atendimento ordinário, onde não vai ainda ser obrigatório, né, a utilização do cadastro biométrico, mas estamos implementando a substituição já de forma ordinária, e aqui nessa modalidade nós já temos 146.842 eleitores cadastrados com a biometria, sendo 120.737 só em Campo Grande. E então nós temos que avançar nesse processo, porque nós temos aí um universo de cerca de 1.900 eleitores, então apenas 13% do eleitorado ainda está com cadastramento biométrico. E nós, agora com cortes orçamentários significativos, a presidência desse tribunal e o vice-presidente corregedor têm buscado apoio junto a outras entidades visando ampliar esses números. E, desse modo, nós fizemos um acordo de cooperação específico para a biometria com o Comando Militar do Oeste, e esse acordo ele inclui o atendimento ordinário nas cidades de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Três Lagoas e Ponta Porã, além das revisões de eleitorados previstas para acontecerem no segundo semestre desse ano, bem como o fechamento de cadastro nos meses de abril e maio de 2018. E os militares que atuarão na biometria estão recebendo a capacitação do TRE nos dias 8, 9 e 10, conforme uma programação que foi elaborada envolvendo as seguintes unidades deste tribunal: a Corregedoria Regional Eleitoral, Secretaria de Tecnologia da Informação, Secretaria de Gestão de Pessoas, Central de Atendimento ao Eleitor e Cartórios Eleitorais. E esse acordo de cooperação ele vai ser de grande valia para que nós possamos avançar e melhorar esse percentual ainda muito reduzido. E nós tivemos assim a grata satisfação de receber do comandante-geral um número expressivo de militares para atuarem nesta ação do TRE pela presidência e pela vice-presidência e corregedoria. E estamos também buscando, junto a outros órgãos, ampliar ainda mais essas ações que também não têm avançado tanto, porque, para isso, nós necessitamos que o TSE nos libere mais kits, né, de biometria, o que ainda está um pouco devagar, né? Mas não vamos deixar cruzar os braços, né, e ficar apenas esperando que nós tenhamos, né, recursos financeiros para avançar. Eu quero agradecer a colaboração dos servidores, aqueles que estão oferecendo treinamento a esses militares também, todo o empenho que a presidência e a vice-presidência têm recebido dos servidores do Tribunal Regional Eleitoral. Bom, nada mais havendo, agradeço a colaboração, a participação de todos. E até a próxima segunda, né?